pessoal, esse é o Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. Hoje a gente tá aqui com uma galera do Labs mesmo pra descobrir o que um dev, ou no caso um programador, faz, qual que é o papel dele ou dela e se vale a pena ou não ser uma ou um.
Oi pessoal, aqui é Ariadne e bora pra um papo aí.
E aí, Antônio aqui, mais um episódio, vamos lá galera.
E aí pessoal, eu sou o Adriano, eu trabalho no Labs como desenvolvedor. Já tem pouco mais de um ano e eu tô aqui pra descobrir o que um dev faz também, que eu também não sei.
Então já vamos aí, já vamos puxar esse gancho. Quem é o dev, né?
O que ele faz, o que ele come.
Onde vive?
Onde se esconde?
No cabeça de lenha.
Cara, um dev faz muita coisa, né, velho? Você parou pra pensar?
Não, primeiro acho que a gente tem que falar. Dev ou programador?
Ou analista de sistemas. E aí?
Ou coder?
Aí gourmetizou, hein? Aí deu aquela...
Foi longe, valorizou. Foi longe.
É.
Ah, e aí, gente?
Ou engenheiro de software, ou não?
Ou full developer, super saiyajin.
Eu, sinceramente, eu não me prendo muito com nomes. Eu conheço gente que se você chamar de programador, a pessoa falta pouco te matar. Mas eu, no geral, eu me defino como programador porque é mais fácil pro pessoal entender o que a gente faz. Porque quando eu falo que eu sou um desenvolvedor, todo mundo arregala o olho, eu acho que é uma coisa de outro mundo. Então, quanto mais simples, melhor, né?
Putz, e o pior é que eu já sofri com essa de explicar pra uma pessoa totalmente leiga, assim, do assunto de tecnologia, sobre o que eu faço. E no final, a pessoa percebeu que ela ainda não tinha entendido. E eu fiquei meio, caramba. Porque eu expliquei. Eu falei assim, ah, sabe o sistema que você mexe ali no caixa? Então, eu sou uma pessoa que faz aquele sistema ali, tipo, eu codifico toda essa parte, mas a pessoa não tinha entendido muito não, mas foi meio, é isso né, às vezes determinadas pessoas, às vezes mais complexo assim, principalmente, acho que períodos assim, tipo, pessoas mais velhas assim, é mais tenso explicar, né, mas eu geralmente falo isso, falo assim, ah, eu programo. Mas eu tenho que tomar cuidado com como eu falo o programa, né?
Exatamente. Eu tenho essa mesma impressão. Depois que eu explico tudo, só falta a pessoa perguntar. Então você arruma impressora? Você formata computador?
Sempre tem aqui. Então faz um sisteminha pra mim aqui, rapidinho, pra minha loja. Faz um app.
Exatamente. Assim, toda vez que eu vou explicar pra alguém, eu falo, vou pensar que eu vou explicar pra uma criança. Então eu sempre falo que programador, no caso eu sou programadora, né? Ele fica responsável por dar instrução pro computador. Você fala pra ele o que que você quer que o computador faça. Quer que ele faça uma conta. Você é o programador que faz isso. Mas se a gente for pensar assim, beleza, a gente falou como a gente conta isso pra uma criança, né? Agora, se a gente for falar pra uma pessoa um pouquinho mais velha, talvez acho que a definição poderia ser que um dev barra programador é uma pessoa que consegue abstrair os problemas do mundo, né, digamos assim, e criar soluções para isso.
Como eu tenho uma história muito boa com isso, que foi quando eu tentei explicar o que eu fazia, primeira sogra. Na época ela tinha uns 65 anos, se eu não me engano. Ela perguntou, assim, como quem não quer nada, como quem vai pedir pão na padaria. Eu falei assim, olha, eu sou programador. Aí ela torceu a cabecinha como um poodle quando você começa a conversar com ele. Eu falei, não, é o seguinte, sabe a internet? Quando você vê um site, uma coisa assim, ou no seu telefone, um aplicativo que você abre, tipo WhatsApp, então, eu faço essas coisas. Aí ela, ah, entendi. Só que passou um tempo, a outra filha dela quis perguntar o que eu fazia, e aí ela foi tentar explicar. E ela explicou que o que eu fazia era instalar a internet.
Caraca, foi
mas
longe.
É? Mas não é, ué?
Eu acho que até é também, se deixar a gente instala.
Normalmente, quando perguntam pra mim, eu tento fazer de uma forma bem simples. Eu falo, ah, eu crio alguns sites aí, faço alguns aplicativos aí para os sistemas aí do magazine e tal. Ah, sabe quando você calcula o frete ali e tal? Tem uma partezinha ali dentro ali que eu mexi, um pedacinho ali e tem minha autoria, mais ou menos isso.
É, mas você pensa que ela era uma senhorinha que não sabia nem o que era site direito.
É, isso aí é complicado.
Essa história ainda continua, porque um belo dia tava eu, meu namorado e ela dentro do carro, ele dirigindo, e aí ele começou a rir e me falou assim, Adriano, pergunta pra minha mãe o que que você faz. Aí eu perguntei, ela falou assim, não, você vai lá e você instala a internet pro pessoal quando o pessoal compra a internet. Aí eu comecei a rir, né? E ela, não é que você instala. É porque, assim, o pessoal vai lá e compra a internet, aí você vai lá, você trabalha no computador, não é? Eu falei, é. Aí você vai lá e imprime um mapa pra pessoa instalar a internet.
Caraca, ela fez toda a regra de negócio na cabeça dela.
É isso.
Eu acho que seria uma boa
pensão, acho que, hein?
Eu só sei que, graças a Deus, eu não tava dirigindo, que eu ia ter batido o carro. Porque eu rolei dentro desse carro de rir, vocês não têm noção.
Se eu pensar assim também, por exemplo, pra minha mãe, né? Minha mãe sabe que eu tô no Labs, né? E ela vai nas lojas do Magalu, né? Comprar alguma coisa ou outra. E tudo que ela vê lá, tipo, o celular dos vendedores, ou o dono de caixa, ela acha que é tudo eu que fiz, sabe? O aplicativo, o site, ela acha que ela fala pra todo mundo, minha filha que fez isso aqui. E no Labs, assim, a gente tem o micro gerenciamento por tema, né? Se a gente for pensar assim, é difícil explicar isso pra quem não conhece nada de tecnologia, que cada partezinha, né, de um processo, né, de todo o processo de uma venda, por exemplo, é administrado por uma equipe. Então, quando a gente fala que a gente trabalha em Magalu, que a gente faz código e faz sistema, eles, acho que na visão, assim, de quem não entende, é que a gente faz tudo e só uma equipe, só umas 5 pessoas.
Quando estamos no lado de fora, né, a gente não consegue imaginar o tamanho do escopo que é o Magazine, né? São tantas possibilidades, tantas ferramentas, sistemas, escopos isolados. Por exemplo, pra mim, logística, a parte do CEP lá era bater no API e já era, tá pronto já, era coisa mais simples. Não, mas tem muito cadastro, tem muita regra, é algo muito complexo pra gerir essa parte.
Sim,
não é
tanto
tão
que
simples,
geral...
né?
É, e tanto que quando eu explico pra alguém sobre o Magazine, eu falo, cara, ele é literalmente micro-particionado, assim, porque cada etapa do processo tem os seus sistemas e equipe que cuida desses sistemas, e aí você pensa que tudo isso se interliga, né? E aí as pessoas ficam, mas como vocês fazem isso, cara? É um gerenciamento ali de times e... Não é nem falando de gerenciamento, tipo, gerente, essas coisas, não é. É os times se conectando, se conversando, toda essa intersecção entre os times muito forte pra gente fazer todo o ecossistema funcionar, né? Porque isso, é tudo bem pequenininho mesmo.
É praticamente como se fosse um organismo vivo, né?
É.
Com seus diversos órgãos ali funcionando ali, um trabalhando, mesmo. A sua funcionalidade e ao todo sendo um ser humano ali completo.
Acho que quem tá ouvindo aí, às vezes pode achar, nossa, mas só tem o site e o aplicativo, né? Tem quase 2.000 devs pra fazer o site e o aplicativo.
Já tem mais de 2.000.
Já tem mais? Nossa, olha aí, mais de 2.000 devs pra fazer um site, um aplicativo, pra isso tudo funcionar. Nossa, é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo.
É, e aí tem uma outra coisa, né? O dev, ele não só coda, né? Somos seres pensantes. Então a gente também tem uma grande contribuição, não na decisão macro de negócio, mas ali no que tange já chegando pra parte de desenvolvimento, né? Eu não sei vocês no time de vocês, mas no meu time a gente participa muito das discussões a nível de negócio antes de chegar a nível técnico, assim.
Sim, tem uma parte muito forte também de análise. Antes de tomar qualquer ação, de colocar a mão no código, a gente tem bastante discussão técnica, ou às vezes nem tão técnica assim, pra chegar na melhor solução pra atender de uma forma mais benéfica ao nosso cliente.
Isso comigo já aconteceu várias vezes, de ver uma regra de negócio lá de cima e vai escalando pra baixo até chegar nos devs, e quando a gente começa a discutir a gente percebe que aquela solução tá furada, aquilo não faz sentido pra aplicação. A gente tem que explicar pros superiores o porquê e tentar pensar em uma nova forma, em como fazer aquela ideia ficar viável pro sistema da gente. Então é bem mais do que codificar.
Aqui pelo menos, né? Aqui não, acho que é no geral isso. A gente, pra fazer uma funcionalidade, né? A gente tem aí uma série de requisitos pra desenvolver qualquer coisa, né? Ah, só fazer um botão ali... Não, a gente tem todo um planejamento, né? Ver se isso vai ser bom pra empresa, se vai entregar valor ou se vai solucionar algum problema, né? Então, tem todo um estudo aí. Esse estudo que eu expliquei, a gente chama de história aqui no Labs, né? Inclusive, dessa série que a gente tá falando sobre os papéis Labs, a gente também vai fazer uma série da pessoa que escreve essas histórias, né, que é o PO. E aí a gente vai entrar mais no mundo aí de produto para vocês entenderem melhor. Mas assim, uma dúvida, tá, gente? Vocês falaram aí que o dev não só programa, né? Não necessariamente ele precisa só saber linguagens de programação, né? Vocês conseguem aí dar dicas, por exemplo, o que um dev precisa ter, ou de soft skill, ou tech skill específica?
Principalmente tem que estar bem aberto e entendendo a questão da área de negócio, né? Então, vamos supor que ele está numa área de fiscal. Querendo ou não, ele vai ter que aprender um pouquinho sobre aquele mundo ali, como funciona, quais são as leis, o que ele pode fazer ou não, as contingências que ele pode montar, se algum sistema falhar, o que ele pode chamar, um outro API talvez, ou talvez avisar algum alerta, para tentar evitar o máximo possível de ter uma instabilidade no sistema e acabar ferindo a regra de negócio. Então, eu acho que, principalmente, nós devs somos muito responsáveis também pela parte do negócio, porque é no nosso código que ele vai ser executado. Então, a gente tem que ser meio que o guardião da regra de negócio. E para ser guardião, a gente tem que conhecer a fundo, para também sugerir melhorias.
E também acho que ajuda muito na lógica do desenvolvimento, né? Você ter o domínio do conhecimento daquela regra de negócio, mesmo que não seja um domínio tão profundo, assim, mas que você tenha ele de certa forma superficial, que ajuda a entender o que você vai programar, porque é muito louco. Eu nunca fiz isso, mas deve ser muito louco, né? Você só tem uma feature pra implementar, então a gente trabalha com sistema de Kanban, então vou lá, pego aquele card, olho os pontos do que tenho que fazer e tudo mais e só faço, tipo, mas não entendo todo o contexto. Sei lá, meu cérebro não funciona muito assim, não. E eu entendo, assim, conversando com todos os meus amigos que são programadores, eu acho que ninguém funciona assim, né? Ter o conhecimento do que você tá implementando ajuda demais, assim, né?
Sim, e não só isso, eu acho que comunicação também, né? Porque eu lembro que quando eu vim pra área de programação, eu pensei que eu nunca mais ia ter que lidar com gente. Tava já batendo palmas, tipo, não vou ter mais problemas de gente me enchendo o saco ou discordando de mim. E no final das contas, quanto mais eu entrei na área técnica, mais eu tive que lidar com pessoas, com opiniões diferentes. Então, ter um pouco de jogo de cintura na hora de lidar com situações e ser claro também na hora de passar a sua mensagem, eu acho que é muito importante.
Isso, boa. Até porque a questão das relações interpessoal, né? Elas são... É o que mais acaba acontecendo, né? A ideia de que o desenvolvedor era aquele cara que ficava atrás do computador com aquela tela preta, só focadão lá, não existe mais, né? A gente tem muito o que conversar, saber conversar, saber entender, se saber fazer, se entender também, né? Eu acho que isso hoje é uma das coisas que conta pra caramba, né?
É, aquela visão do carinha que ficava trancado numa sala cheia de servidores.
Com capuz, né?
No escuro. Com capuz.
Não fala com ele. Lá, olá, lá, trabalhando, não fala com ele. É tipo isso.
Vestido tipo Mr. Robot lá.
É isso que eu ia falar.
Com o leitão preto.
Mas não é assim?
No dia a dia é um pouquinho diferente disso. Só um pouquinho.
Inclusive, isso é uma coisa que eu até conversei há uns anos com um outro dev, que é já um senhor. A gente conversando sobre isso, ele falou exatamente essa questão de que os profissionais de 20 anos atrás, que se mantiveram nessa linha, né, de não ter se adaptado para os tempos como hoje os desenvolvedores trabalham, acabaram perdendo muito mercado, né, e chances de crescimento e de trabalho, né, porque é isso. Hoje não é mais aquela visão do nerdzão quietão assim no canto, não. Hoje a galera tem que conversar, tem que se comunicar.
Se a gente for pensar assim, bom, pelo menos eu penso, tá, gente? A gente tem a comunicação ou o entendimento do negócio, né, que vocês citaram, a gente fica muito pensando que o nosso trabalho e o único transformação de dado de entrada em dado de saída, né? A gente recebe alguma coisa, processa, transforma e isso vira dado de saída. Tipo assim, só pra vocês entenderem, então, a gente faz uma venda, por exemplo. A saída vai ser uma nota fiscal de saída. E aí, é um registro novo no nosso banco de dados. A entrada vai ser um input no nosso programa e a saída é um output do nosso programa, que no caso é sua nota. Se a gente não entender por que a gente tá fazendo isso, só vai ser entrada e saída de dados. Então, não tem valor, assim, né? A gente precisa entender e se comunicar bem, tanto para entender o que a gente tá fazendo e conseguir entregar o máximo de valor para a área de negócio, a área cliente, né?
E às vezes não é apenas somente dados, né? Tem muito uma questão, digamos, mais humana, que é a parte da interação humano-computador. Qual a experiência que aquele usuário vai ter acessando sua plataforma, seu sistema? Ele está bem acessível? Se uma pessoa for cega, ela consegue utilizar esse sistema? Os botões estão bem alocados no lugar correto? Tem muita a questão também do dev ser uma ponte entre diversas áreas, além do negócio, o UX também. Então eu acho que o deve ter um trabalho muito legal de fazer essa ligação. E ele também pode ser o próprio usuário. Ele também, ó, eu sou o cliente do Magazine, acabei de comprar uma mesa aqui, tava montando antes do podcast. Tava fazendo um merchan aí, uma mesa gamer maravilhosa da Madeza. Vale a pena, viu? E tipo assim, a gente sente a experiência do app utilizando, vê lá a notificação, chega no WhatsApp a mensagenzinha, ó, seu pagamento foi aprovado aqui, gerou nota fiscal, pedido já saiu pra entrega. Então isso é muito legal, você vendo tudo aquilo que foi construído aos pedacinhos, juntando e formando o resultado final. É a experiência.
E se a gente for para observar, onde que a gente consegue ver o trabalho de um dev? Em tudo, né, gente? Em sites, em aplicativos. Quero solicitar um transporte, quero pedir comida. Qualquer coisa no mundo atual, né, a gente consegue ter contato com o trabalho de muitos devs aí, né? Essa mágica aí toda acontece, né? A nossa vida tá tão facilitada por causa de mentes muito criativas aí, de devs, né, que idealizaram isso.
O trabalho de dev está em todos os lugares, hein?
É, exatamente. Facilitando a vida.
Onipresente.
E é um trabalho interminável, né? Porque não tem sistema perfeito. O sistema, ele é quase um organismo vivo que vai se aperfeiçoando, se aprimorando, e a gente tem que correr atrás de coisas novas, de melhorias de usabilidade, de performance, e por aí vai. Então, já estou acostumado a entrar em projetos infinitos, né? Então, no fim das contas, acaba é sobre isso.
É, exatamente. Eu acho que, falando em onipresente, a gente já sabe até o título do episódio, ó. Qual é a profissão onipresente? Não, se puxando sardinha demais. Mas, concordo com você, Adri. A gente constrói aí soluções que sempre precisam de atualizações, até porque a gente tem que se adaptar ao mercado, né? A gente sempre vai ter problemas e esses problemas sempre vão precisar de soluções. A gente tem emprego para bastante tempo.
Sem contar as atualizações de segurança, né? Porque a todo momento se descobre uma vulnerabilidade em alguma linguagem, alguma biblioteca que você está usando, e aí você tem que correr lá, dar uma arrumadinha aqui, uma maquiada ali. Eu não tenho o medo de ficar sem emprego, porque eu sei que sempre vai ter demanda. Então, estou numa profissão muito boa, inclusive recomendo, viu, gente? Venham ser devs aqui no Labs. A gente tá precisando muito. Se alguém quiser, pode me procurar aí, que tem algumas vagas aqui, até mesmo na minha squad.
É, então, você já respondeu até a pergunta do início do episódio, né? Vale a pena, gente, ser dev?
Vale demais, não só pela quantidade de trabalho que tem, mas também pela paixão de fazer algo e você ver algo acontecendo, algo surgindo do zero, a partir de uma ideia de um PO, fazer um sistema para suprir a dor de um cliente, por exemplo, e você ver aquilo vindo do zero, você codificar naquilo linha por linha e as coisas dão errado no começo, você tem que pesquisar e se aprimorando também. E é um aprendizado contínuo, né? Você vai trabalhando, e quanto mais você trabalha, mais você aprende, mais você precisa utilizar tecnologias novas. Então é muito gratificante também, então eu recomendo bastante.
Agora uma outra pergunta. Qual foi o ponto de inflexão de vocês que falaram assim, nossa, agora eu quero virar dev. É isso que eu quero. Vocês lembram?
Eu não tive muito assim, não. A vida meio que me empurrou. Eu sou formado em biologia, né? Eu fiz ciências biológicas em 2004, comecei e terminei em 2008. Durante a faculdade, eu comecei a tentar estudar de tudo. Eu tinha uma biblioteca imensa à minha disposição e eu comecei a ler livros de tudo quanto era coisa que você pensar. Livros de direito, de medicina, de contabilidade. E fui investigando aí, lendo. Aí eu entrei na seção da parte de TI e comecei a ler um livro de HTML, eu lembro. E eu olhei e falei assim, nossa, mas então aquilo que eu tô navegando é isso aqui? Deixa eu tentar fazer isso. E comecei a mexer com isso brincando. Aí depois, a minha vida foi meio que tomando forma e eu entrei para uma agência de publicidade para trabalhar como web designer, porque eu já manjava de Photoshop na época. E um belo dia, o programador de lá saiu, o dono da agência bateu nas minhas costas e falou, você é um novo programador. Ele sabia que eu já tinha estudado alguma coisinha de HTML. A vida literalmente me empurrou para esse mundo. E graças a Deus que ele deu esse tapa nas minhas costas, porque hoje eu amo muito o que eu faço, não me vejo fazendo nada diferente.
Eu acho que eu fui nesse gancho, não me vejo fazendo algo diferente, sabe? Sempre que, assim, desde pequeno eu tive contato com tecnologia por causa do meu pai, mas eu fiz durante o ensino médio técnico também, e já mexia com programação no técnico. Aí quando eu fui pra faculdade, eu ganhei uma bolsa de engenharia, só que aí, nos primeiros 6 meses, eu já comecei a sentir que o que eu realmente gostava mesmo era de computação. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu lembro de estar estudando, se não me engano, era empreendedorismo a matéria. E eu lembro do professor falando que a gente poderia atuar em qualquer área, igual a gente citou aqui, né? Que a gente teria, assim, envolvimento onde a gente quisesse, né? Qual tema a gente quisesse. Inclusive, ele até deu exemplo, né? Por exemplo, tem aquele sistema de alto risco, né? Um avião precisa de um sistema, por exemplo, o piloto automático. Ele é desenvolvido por programadores. Até um hospital, né? O hospital, os aparelhos que são usados para monitorar os sinais vitais. Tem envolvimento de dev. Quando eu vi que eu poderia ter a oportunidade, assim, de trabalhar em muitos ramos, né, e ter trabalho garantido por bastante tempo, acho que isso me encantou e cada dia mais me faz pensar que eu tô no caminho certo.
Eu fui muito por ter feito técnico na época do colegial. Eu fiz ETESP aqui em São Paulo. Fiz técnico de informática, me apaixonei. Na época de escolha da faculdade, eu fui para engenharia da computação porque eu era apaixonada pelas matérias. Falei assim, ah, vou juntar um curso que tem todas as matérias que eu quero. E engenharia era perfeito. Só que na parte de trabalho, trabalhei durante 9 anos como DBA. Porque meu estágio foi voltado para banco. A minha crescente na carreira sempre foi voltada mais para banco, com a tecnologia da Microsoft. Só que sempre me interessei muito mais por dev, mas por questões complexas dentro da minha empresa, acabei não indo para ser desenvolvedora. E aí foi quando surgiu uma oportunidade no Labs, uma amiga minha tinha comentado. Eu já tava estudando há um tempão para migrar de área, e aí foi onde eu entrei no Labs. E aí minha virada vai fazer 6 anos como dev.
E você gostava de dev porque dev é muito melhor, né? Vamos ser sinceros.
Trampar com banco eu achava animal muito na parte de performance, sabe? Estudar. E era uma das coisas que eu curtia muito em engenharia. Tipo, ter o contexto e o conhecimento de como tudo funcionava, tipo, ali no beat, saca? Tipo, bem a no baixo nível, né? Trabalhar com banco me deslumbrava muito essa parte de entender como o query ia rodar na máquina, como eu conseguiria melhorar a performance dela. Eu li aquele SQL internals maluco. Ele era, mano, o livro pra acabar com a cabeça de uma pessoa. Mas, tipo, te ajudava muito nesse ponto, sabe? Olhando pra desenvolvimento web, eu achava que, tipo, sei lá, a forma de raciocinar e desenvolver, ter uma lógica, eu achava que era uma coisa que me atraía mais, saca? Foi sempre o que me fez sempre querer ir pra essa área de dev, assim, nos últimos anos, trabalhando como DBA, assim. Mas foi um pequeno conflito, porque quando eu comecei a trabalhar como dev, uma das coisas que eu ficava questionando muito é, a galera não se preocupa com performance? Foi uma quebra de paradigma, um pouquinho pra mim, viu? Essa parte.
Tá aí uma dica, então, né? Você quer dev, saiba o mínimo de banco.
E quando eu falo de performance, não é nem pensando só no banco, é pensando também na aplicação rodando na máquina, sabe? Tipo, hoje que a gente usa a cloud.
O próprio algoritmo também.
Sim, porque quando você desenvolve, é justamente isso. Quando você tá fazendo toda a estrutura do seu código, como você arquiteta ele, tudo isso vai influenciar, tipo, em várias pontas. E às vezes as pessoas acabam não prestando muita atenção nisso. Foi uma das coisas que eu fiquei, tipo, os devs não prestam atenção nisso? Aí eu sou dev agora, então vou começar a mudar esse mindset de que eu consegui, sabe?
Eu tive um insight parecido. Eu ficava pensando na segurança. Eu ficava, caramba, a galera não se preocupa com segurança. Tanto site sendo invadido aqui, do governo. Coisa que deveria ser segura, né? E a galera fazendo maior farra. Mas, continuando o assunto, até mencionei alguns episódios passados. Eu comecei a programar. Foi por coincidência. Foi graças ao Counter-Strike. Eu vi alguns plugins de mods, né? Que eles colocavam no jogo. Ficavam fenomenais. Ficavam engraçadíssimos. E aí comecei a querer descobrir como fazia e tal, comecei a editar, mexer, fuçar lá, até que comecei a programar ali sem saber que era programação. E aí descobri que tinha um cursinho técnico também, aqui na cidade da ETEC. Aí comecei a fazer esse curso técnico de informática, aprendi programação com Visual VG e tal. Aí peguei meu primeiro estágio, comecei a entrar na área com AspNet MVC lá, da Sharpzão bravo. E aí fui subindo, aprendendo os techs, novas tecnologias, né? E aqui estamos.
Oi, muito louco, né? Como as pessoas entram em tecnologia muito por curiosidade, né? Tipo, ah, vi isso, deixa eu ver como funciona, né?
É um negócio que te prende, é como aquela série que você assiste, aí, tipo, no finalzinho do episódio tem um gancho ali. Ah, o que vai acontecer com aquele personagem? É aquela mesma curiosidade, sabe? Eu conseguia fazer uma modificação ali e ficava pensando, nossa, mas se eu fizer uma outra modificação junto com essa, o que será que vai ser o resultado? E era, tipo assim, coisas bestas no jogo, por exemplo. Ah, consegui aumentar a velocidade aqui, agora ele virou Flash, por exemplo. Ah, mas se eu alterar a gravidade dele aqui, caramba, ficou legal. Ah, mas se eu começar a fazer ele brilhar tipo um Super Saiyajin agora. Tá, mas e agora eu vou fazer ele virar um cachorro? Tipo, era uma coisa aleatória, mas usava criatividade, né? Então, isso vai despertando mais curiosidade. E você fica pensando, como que eu vou fazer isso? Começa a pegar algumas referências, né? Aí entra muito esses sites tipo Stack Overflow, que a galera tem dúvida, fóruns, né? Isso é muito legal também. Até a participação da comunidade, fazer parte dela.
É verdade. Participar de comunidades é mais uma dica, gente. Acho que eu tenho mais uma dica também, que eu nunca falei antes, é estudar inglês. Acho que ajuda como um todo. A maioria dos bugs, assim, que você vai ter aí ao longo da sua vida, provavelmente você vai achar em site gringo. E saber inglês ajuda um pouquinho. Ou quando você vai ver algum vídeo de algum indiano também.
Eu pensei que você ia falar que era pra estudar PHP, você tinha falado mais cedo aí.
Ah lá, capaz. Nossa, PHP me lembra a época que o pessoal dividia aí um desenvolvedor entre desenvolvedor web, desktop. Web era PHP. Desktop era aqueles que não precisava de internet, né? Nossa, como muda, né? Isso nem existe mais, nem o webmaster, né? Não sei se vocês lembram. O webmaster
é lembro.
Tanto web quanto desktop.
É o famoso full stack atual, né?
É, exatamente. Mas assim, eu lembro direitinho. Até no meu estágio, quando eu fiz na prefeitura, me perguntaram se trabalha com desenvolvimento web ou desktop.
E você falou, sou webmaster, querido.
É, hoje em dia, imagina você falar pra alguém, ah, então eu sou desenvolvedor do desktop. Imagina.
O lance do inglês é não só pra questão de pesquisar, mas também as próprias linguagens, né? Todas as funções que você usa são acrônimos do inglês, então, bater o olho ali, entender minimamente o que ela faz, só por aquele acrônimo de letras ali, ajuda bastante.
Mas não é nem só o ponto também da linguagem, não são todos os livros que a gente tem traduzidos hoje, né? Muitas leituras muito boas ainda estão só em inglês, não tá traduzido. Então isso acaba limitando um pouco, às vezes, a gente de ter um conhecimento mais abrangente, né? Então, de fato, inglês quebra um galhaço, assim, nessas horas.
E às vezes até mesmo assistir alguma palestra, igual, por exemplo, do Uncle Bob, né? Sobre código limpo. Cara, esses dias eu vi uma entrevista dele no YouTube e é muito legal você ter uma base do inglês ali pra você não ficar nem precisando de esperar alguém legendar e perder um conteúdo super bacana, né?
Nossa, e se alguém legendar, né? Porque geralmente o pessoal não legenda essas coisas, não. Vão legendar é série, filme.
É.
É verdade. Nossa, fiquei até meio bad, porque eu dei o exemplo pra você estudar inglês só pra achar a resposta de bug. Aí vocês aí falar não, pra ver palestra, livros, mas isso aí tudo, tá? É, foquei no errado aí. Bom, gente, se você tá gostando dessa série de papéis no Lamps, comenta aqui pra gente ou manda pra gente no direct aí qual o próximo papel dentro do Labs que você quer ouvir. E a gente provavelmente vai gravar aí o que tiver mais sugestões. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu estou no Instagram como jr_acn.
E eu estou em todas as redes como @santosbio.
Beleza, gente. Valeu.
Valeu, até a próxima, pessoal.
Valeu, gratidão.
Valeu, até mais.
Gratidão.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.